começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou de volta falando com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e Bruna Matosso. E vamos falar sobre o calendário. No último episódio que nós quatro gravamos, eu perguntei aqui como é que ia ser mais ou menos o ano de cada um deles. E eu falei ali que eu faço pouca prova, eu sou adepto a fazer pouca prova e às vezes meus alunos ficam questionando, achando que eles também têm que fazer pouca prova. E eu falo pra eles, não, pode fazer, que eu sou o cara que sou chato, que não quero acordar de madrugada. É um pouco até do que a gente falou aqui entre o outro episódio e esse daqui que a gente começou a gravar, a gente falou um pouco. Eu acho que, na realidade, assim, a importância, a gente vai falar da importância, acho que, de montar um calendário. Acho que daí é legal a gente entender isso. A Bruna falou que tem Boston só esse ano ainda, não tem nada mais escrito. O Balu tem 8 provas, mais a cirurgia do tendão calcâneo. E o Rodrigo, por enquanto, tem a meia de Nova York. É isso, né?
É isso aí.
Tá certo, né?
Ele abriu e-mail e descobriu. Nossa, vou ter que correr a minha maratona em Nova York.
Tem que treinar, né? Mas eu corro lá, corro aqui, como é que faz?
Eu, né? 13.1, ele já, não, 13K, tô voando. É.
Por isso que ele correu 13 comigo em alça, ele achou isso, que era 13. É.
Mas e como vai fazer com o modelito no frio lá?
Não. Segundo a pele por baixo e a ula-ula por cima, óbvio, né? Óbvio. Mas, vamos lá, brincadeiras à parte. O que eu falei até, eu acho que antes da gente falar do planejamento, o que eu falei um pouquinho, explicando por que que eu, às vezes, eu fico receoso de fazer mais provas aqui. Que a gente falava, e eu acho que fica um alerta, acho que para quem está ouvindo, se tiver marcas, enfim, organizadores aí ouvindo, a gente manda direto para alguns para ouvirem. Cara, conversa com o CT, pelo amor de Deus, para não fazer mais prova às 6 horas da manhã. Existam provas às 6 horas da manhã, mas existam provas também um pouco mais tarde. Como é que a gente vai criar, eu dei um exemplo aqui, eu vou falar para todo mundo ouvir, como é que eu posso levar meu filho de 15 anos de idade, que ele um dia surtou e falou que queria correr uma prova de 5 km, como é que eu posso falar para ele acordar às 4 horas da manhã para largar às 6 horas para correr 5 km? A gente não vai conseguir ter adeptos mais novos adeptos com menos idade na corrida, se isso continuar existindo, porque a cultura da corrida não existe ainda para o jovem. Ele existe para o 30 a mais, mas para quem tem 18, 15, 20, 22, a corrida é um esporte de velho. É um esporte que não faz sentido. O Bruno está dando risada, mas é verdade. Mas é verdade. Como é que a gente vai trazer esse público mais novo para a corrida? Não adianta falar truta, mano, tirar foto escondendo o rosto, mostrando os dedos, que é o que eles fazem. Não adianta fazer isso. Não adianta marcas quererem colocar dinheiro, querendo começar com esse povo. Porque na hora que fala que eles vão ter que acordar mais cedo, eles não vão. Eles vão deixar de fazer o rolê deles no final
mais
de semana.
Cedo, né? Que é de madrugada, né?
É de madrugada. Mais cedo. Eles vão ter que deixar de fazer o rolê de ir na casa de um, de ir numa festinha, de ir no cinema, tananã. Por quê? Porque no dia seguinte eles vão ter que acordar num horário que eles nunca acordaram na vida. Pra quê? Pra ele correr, que é uma coisa que pra eles já não faz muito sentido. Então a chance de você conseguir convencê-los é muito mais difícil. Então, organizadores que estejam ouvindo, pelo amor de Deus, procurem aí, vejam, achem maneiras de fazer alguma corrida para esse público, de repente, que seja para poder um pouco mais tarde.
Eu tô meio,
né,
por fora. Né?
A prova que, qual foi a prova? Isso. Qual a prova que você falou? Que você falou que você fez 3 fora do país e uma no Brasil. Isso. E a no Brasil foi Vitória.
Foi Vitória,
largou
da manhã,
8 da manhã.
Dentro de uma prova.
Cara, que já é, um horário.
Seja bom.
Bom, pô, 10K, que seja, 15. Cara, 10 horas da manhã já todo mundo acabou. Né? Assim, 10 quilômetros. Duas horas para fazer. Né? Pô, se fizer caminhando, você vai fazer isso daí em menos de 2 horas. Né? Então, pô, acho que dá pra. Eu sei, tem o CT e tal. Não, não tô culpando vocês, organizadores, pelo amor de Deus. Mas
tá,
é só achar o caminho, as maneiras.
Da prova, né? Às 10 da manhã, não é isso. É. Mas, cara, em São Paulo, 10 anos atrás, a largada mais cedo que tinha, mais cedo, era 7 da manhã. 7 da manhã, 10 anos. Gente, 10 anos atrás.
Não, agora, a Golden Four veio revolucionar pra colocar 7.
Exato. Exato.
2011.
Eu lembro bem.
2011.
Por isso que eu falo que 10 anos, 2020.
Foi a primeira prova, porque era o olhar da prova da Golden Four, né? Que hoje é a Golden Run da ASICS, era a corrida para quem corre rápido. Que eram percursos flat, planos, e largando cedo para não ter alta temperatura.
A gente tá falando de largar às 7 da manhã. Hoje, cara, nenhuma prova ali na região larga depois das 6. Assim, pô, 6 horas, cara.
Na SP City larga 5:30. Uma maratona largando 5:30, cara, é surreal. Eu entendo o posicionamento do organizador, que muitas vezes é a maneira de viabilizar, né? CT, sei lá quem, as vias,
Eu tô meio por fora, mas hoje eu acho que acredito que esse horário ele é meio que impõe.
Mas a maratona, eu acho ruim, mas ok. Porque a pessoa que vai correr uma maratona, ela já entende um pouco mais do rolê. Agora, 5K, 7K, 10K, pô, dá pra você largar um pouquinho mais tarde, né?
Mas eu acho que a conta que o organizador, junto com, se for a CET que determina o horário, é... Tá bom, e vamos colocar que sempre tem lá os 10 últimos que querem concluir. Em quanto tempo eles vão concluir? Eu acho que essa conta existe também. Pô, se a gente fizer uma prova largando às 10, se esse cara levar uma hora e meia para fazer os 10 quilômetros, putz, a gente vai começar a fechar a via próximo de meio-dia. Eu acho que é um pouco dessa conta que eles fazem.
Não, eu acredito que tenha. Mas eu acredito que tem uma comodidade dos órgãos públicos de falar assim, cara, tá todo mundo aceitando esse horário. Então, pra gente é melhor. Tem menos trânsito, a gente já sabe onde a gente põe o cone, a gente já sabe as ruas que tem que fechar, quantas pessoas precisam trabalhar. Então, vai ser todo mundo esse horário. Em São Paulo é sempre aqui, sempre na Marginal, pega a USP, é o mesmo rolê de sempre. Porque se coloca no lugar do maluco ali que decide. Eu chego ali, né, o Balu chega e fala assim pra mim, ô tio, né, pra mim, quero organizar uma prova. Cara, eu sentado, eu vou olhar e falar assim, ó, aqui, ó, essa cartilha aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, campeão.
Literalmente uma cartilha.
É uma cartilha, Ctrl-C, Ctrl-V. Copiou, colou. Ó, você pode montar a partir das 3 da manhã, das 2 da manhã, a estrutura. Larga às 6, você tem que me entregar a via liberada às 9 horas da manhã. Pra que ele vai mudar? Se todo mundo tá aceitando. Né? Porque... De fato, para quem vai trabalhar, é melhor. Tem menos movimento, a via já é, né, bem mais tranquilo, o cara já sabe onde colocar todos os cavaletes, todos os cones, já sabe quantas pessoas vão trabalhar lá, ele não precisa nem fazer visita técnica mais. Porque na hora que você vai fazer um evento, você tem que fazer uma visita técnica.
Uhum.
E não é uma, são dezenas dela. Eu já falei aqui em outro episódio, quando a gente foi organizar a Stone Man, que era a corrida lá que a gente fazia beneficente, que era dentro da raia da USP. Que é um lugar fechado.
Dentro com... da raia, não da avenida, dentro da raia.
Da raia. A gente
mais fechado ainda.
Fechado. Sabia a metragem que tinha. Eu fui mais de 10 vezes lá fazer visita técnica. E era uma corrida, não era uma prova. Mas a gente montou uma estrutura de prova. Mas assim, dois postos de hidratação de água que eu sabia onde estava. Uhum. Tinha um posto de carboidrato já entregando ali. Por quê? Porque fazia. Era os 5 km a volta, mas tinha gente que fazia maratona. Até maratona. Tinha hidratação, tinha banheiro, tinha... Cara, então eu fui lá, fui com o locutor, fui com o pessoal que ia fazer cronometragem, eu fui com o pessoal da hidratação, eu fui medir várias vezes lá para saber onde é que ia ficar cada coisa. Então, assim, é trabalhoso. Só que, ao mesmo tempo, se os organizadores começarem a, de repente, bater o pé ali e falar, cara, eu preciso que seja um pouco mais tarde, preciso... Ou coloca limite. Tem prova que fora do país, que você vai fazer meia maratona, o limite são 3 horas. Tem prova que são 2 horas e meia, tem prova que são 3 horas e meia. Isso não é porque o organizador, de repente, fala, ah, vai, essa daqui vamos fazer 2 horas e meia. Não, é porque provavelmente ele tem que cumprir, óbvio, algumas ordens ali. Isso, tirando Nova York, que o cara pode fazer em quantas mil horas quiser a maratona, mas Chicago não é. Chicago você tem 6 horas ou 6 horas e meia, se não me engano, para você completar. Acabou. Se não for, o catalixo vai vir, vai te pegar, vai te levar. Isso por que tem que ser só em maratona? Pode ser numa prova de numa meia, pode ser num 15K, pode ser num 10. Não tem problema nenhum. E é o que o Balão falou, não precisa largar as 10, né? Pô, largando 7, uma prova mais longa. Largando as 8, uma provinha de 10.
Mas olha isso, em cima do que a gente está conversando aqui. Eu não sei se continua assim a meia maratona do Rio, que a até então aqui era organizada. Era o quê? 9:30?
Viascon.
Bem, era aí, Globo, né? Aí você vinha a reclamação de muita gente que tava correndo, mas no ano seguinte tava lá inscrita. Porra, é tarde demais, é quente, é não sei o quê.
Não vai.
Exato, concordo com você, 100%.
É simples, livre-arbítrio. É. Entendeu? Assim, prova a tribuna, que a gente falou no outro episódio. Cara, vai estar calor e vai estar úmido.
É.
Não quer, não vai, campeão. Você pode correr em Porto Alegre em julho. Vai estar frio.
É.
Acabou. Assim, Quando a gente vai fazer prova fora, eu fui fazer o Nolulu. Eu olhei. Primeira coisa, vou fazer o Nolulu? Vou. O que eu olhei? Qual a temperatura média histórica de dezembro em Honolulu? De 20 a 29. Eu chegar lá e falar que tá quente, que tá úmido, eu tô numa praia. Tô no litoral. Eu sabia que ia estar aquela temperatura. Então, adianta eu chegar lá e falar, ah, gente, mas é que tava um calor incrível. Não vai. Você tem essa opção. Você pode fazer a maratona em outro lugar que é frio, que larga às 6 horas da manhã. Então, assim, eu entendo que nem você pontou, mas, assim, tem, eu acho que pela quantidade de provas que a gente tem, a gente dá para ter um pouco de tudo. A prova que larga às 6, a prova que larga às 7, a prova que larga às 8. Simples. Daí o cara quer dormir mais, ele vai às 8. Aí ele não se incomoda de correr no calor, vai às 8. Aí ele não se incomoda de que vai ter menos gente fazendo a prova, vai às 8. Tá, que o percurso é pior, mas ele quer dormir mais, ele quer, é naquela época, vai fazer aquela prova. Agora, se ele quer correr na temperatura ideal, plano, beleza, prova na marginal, larga às 6 horas da manhã. Mas você não precisa ser todas as provas na marginal, largando às 6 horas da manhã. Né? Eu acho que como é que você vê isso,
Bruno? Não, eu acho que assim, quando a gente estava falando de algumas distâncias, né? Eu acho que quando a gente traz a maratona, que foi até o que a gente falou antes, eu acho que é bom ser mais cedo. Até pelos diversos. Porque a pessoa fica muito desgastada, né? Então aí vai vir sol, vai vir outras questões. Agora, provas mais curtas, eu mesma gostaria que fossem mais tarde, porque muda toda a logística da nossa rotina, às vezes acordar 4 e pouco da manhã. Então, assim, realmente, provas mais curtas eu também preferiria que fosse, sim, mais tarde. É, a gente está falando aqui essas questões burocráticas, CET, a gente entende, mas 7 da manhã eu acho que é um horário muito bom para ter largada, né, de prova, como foi durante muitos anos. Mas a maratona, eu acho que eu ainda tenho um resguardo pelo desgaste. Mas as outras, às vezes, é duro acordar tão cedo e ter tanta movimentação na nossa própria rotina para alterar.
É que eu acho que tem um olhar de... se você for pensar em performance, de fato, você largar mais cedo é melhor. Né?
Mas é que eu acho que nem todo... limite, né?
Não, tem limite.
Você também porque você também precisa dormir, né?
Eu não consigo ver como numa prova de 10 km, 15 km, uma largar às 6 da manhã você tenha benefício.
Pensa um profissional. Vamos supor que um profissional, cara, vai lá e fala assim, vou correr lá o 10K nessa prova aqui. Cara, ele vai olhar e vai falar, imagina eu falar para um atleta profissional que ele vai ter que acordar 3h30 da manhã. Que ele não faz... Ele não vai acordar 40 minutos, uma hora antes. Ele vai acordar muito antes. Esses caras é outro universo. Ele vai acordar 2 horas antes de largar. Como é que você vai falar para um atleta profissional despertar o corpo dele às 4 horas da manhã? Não vai despertar. Não vai participar. Né? E assim, todo mundo fala que é só premiação. Eu não acho que é a falta de premiação. Porque a falta de premiação do profissional... Ah, tá bom, afasta um pouco, afasta. Só que, a partir do momento que ele ganha uma prova, mesmo sem premiação, ele entrega pro patrocinador um resultado. Uma exposição,
uma visibilidade.
Uhum. Só que, a partir do momento que ele vai ter que acordar às 4 horas da manhã para dar esse tipo de retorno, ele fala, opa, peraí, que agora eu acho que não vale a pena. Se fosse às 7, ele fala, pô, beleza, acordei 5h30, meio que ok. Que não é normal, né, cá entre nós, né? Acordar 5h30 da manhã não é legal para ninguém. Tá? Não é saudável, não é. A gente acostuma, mas... Não, a Bruna tá dando risada.
Eu hoje, 5h30 da manhã.
Não, então, não, eu comecei a correr às 5 hoje.
Sim, você corre super cedo.
Entendeu? E não acho legal. Eu gostaria de falar, eu corro às 10, porque eu acordo às 9. Eu gostaria de fazer o que o Balu fala lá brincando. Horário de príncipes herdeiros, eu gostaria. Mas não dá. Mas assim, um profissional, ele vive disso. E ele fazer isso, ele usa o corpo, o que ele usa... Pra ganhar dinheiro, que é o corpo, ele maltrata, cara, acordar às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã.
Cara, na Etiópia, a gente se encontrava às 6 na portaria do hotel e a gente começava a treinar com a elite. O treino começava ali entre 6h30 e 6h45. Começava, cara. Não começava às 5.
É isso.
E começava ainda com aquecimento,
mobilidade. Isso, começar, tipo, começou o jejum.
Vão em jejum.
Aí você falou assim, ah, vou fazer lá...
Vão em jejum, então assim, não é que eles acordam às quatro pra comer. Não, o cara acorda, pega a roupa e sai. E vai, vai com sucrilhos no olho, entendeu? O cara não sabe o que aconteceu e vai.
Agora, sei lá, alguma prova no Brasil, vocês, cara, pô, tá muito errado.
Tanto que é só você ver, todas as provas principais do mundo, qual larga cedo? Qual larga cedo? Chicago começou a largar mais cedo depois do incidente que deu do calor em 2007. Sim. Nenhuma larga cedo. Nenhuma maratona larga cedo. Nova York não larga cedo. Boston não larga cedo. Tóquio não larga cedo. Londres não larga cedo. Nenhuma larga cedo, cara. Por que aqui tem que largar cedo? Porque só o brasileiro quer performar? Só o brasileiro que...
corre bem.
É o que o Balu fala. Tá errado quando é só aqui, né? Tá errado quando é só aqui, né?
Da mesma forma, aqui, principalmente em São Paulo, eu acho que de 10 anos para cá, diminuiu drasticamente a quantidade dessas provas night run. Eu acho que também é por questão de via. É. Não por falta de calendário, porque, sei lá, do ponto de vista de negócio, o organizador entende que não...
Você já faz night run largando às 6 da manhã. Porque agora tá clareando cedo, mas no meio do ano, 7 horas ainda vai estar escuro. Você não precisa.
Esse ano teve a Run
the Bridge.
A Run the Bridge foi à noite. A Run the Bridge foi à noite. Foi, sei lá, 5 da manhã, o pessoal dos 30.
Não dá. Enfim. Mas vamos lá, vamos falar o que a gente ia falar, né? Do episódio.
Volta pro
planejamento. A Bruna tá assustada hoje. Ela falou, cara, é assim sempre. Todos os episódios é assim. Calendário. A gente falou ali um pouquinho, o Balu. Brincadeiras à parte, falou que tem prova, umas 2-3 provas agora e tem uma no segundo semestre. Como é que você enxerga, Balu, você como treinador, para quem te procura ali e fala assim, cara, eu quero fazer uma prova, agora começo de ano. Né? Chegou ali, tá fazendo aquele período de base e tal. Como é que você conduz para esse corredor?
Eu sempre falo que o calendário brasileiro, ele segue mais ou menos como no futebol, né? Ali janeiro, fevereiro, vai começar o ano. Então, assim, eu sempre falo, cara, não faz prova janeiro, fevereiro. Como é que não tem prova no Brasil? Não tem prova boa. Você está só treinando. Quer pensar em prova? A gente está pensando de março para frente. Né? Mas, ó, a pessoa tem um desejo. Ah, não, quero correr a tribuna. Não, quero correr a meia do Rio. Não, quero correr a prova da minha cidade, que é em março. A pessoa tem os desejos e as vontades dela. Mas eu sempre falo que, seguindo uma lógica... se a pessoa ela quer correr bem 5, 10 e mesmo meia maratona, ela pode muito bem treinar e só depois ela escolher a prova, porque são várias as opções. É diferente de uma maratona, quer correr a SP City. SP City vai ser em julho, sempre é. Então, maratona o cara não tem muita negociação, mas provas que não sejam maratonas, no Brasil, estando numa grande cidade ou próximo a uma grande cidade, ele tem uma enorme... Uma margem de manobra aí. Então você fala, cara, treina janeiro, treina fevereiro. Você já pode estar inscrito para uma prova em abril, mas janeiro e fevereiro apenas treina. Março a pessoa pode dar aquela testada em uma prova. E eu acredito que ela vai estar bem para competir mesmo de abril em diante.
Assim. Não dá para ter muito resultado antes, né, cara?
Pode correr bem em março? Pode correr bem. Ele vai correr o melhor dele? Não vai correr o melhor dele. Não vai.
Nem abril, né? Nem abril, que é o que a gente falou, acho que no episódio do final do ano, né? Falando que. Quem vai fazer prova, que nem a Bruna, vai fazer Boston, não dá pra ela começar chegar e tirar... exatamente, tirar férias e falar, ó, vou em janeiro correr 10 quilômetros aqui, 40 quilômetros de volume semanal, né? Tem que já vir treinando, eu acho que é o que você vinha fazendo, né,
sim,
Bruna?
Sim, eu cheguei da Maratona de Nova York, foi novembro, aí tive um mês um pouco mais de baixa, aí dezembro, segunda já semana voltou. De dezembro, falou, ó, bem-vindo à Maratona de Boston, foi assim, aí já começou a subir volume de novo, não dá para perder, né? Maratona, que o Balu falou, não dá para você brincar, né?
Daí, não, e é uma prova que ainda é uma prova super técnica.
Super,
né?
Técnica, e eu já fiz e sei o quanto é duro, então não dá para bobear, não. Então, metade de dezembro para frente, eu já comecei a treinar para abril.
E que, teoricamente, ainda foi pouco tempo de descanso, de recuperação, né?
Isso que de eu Nova ainda York, torci, né? O pé de Nova York, ainda fiquei treinando um pouco menos de volume depois que eu voltei, porque aí também tive que recuperar a torção que eu tive no pé. Então, eu ainda tive um volume menor, mas daí já durou o quê? Um mês. E aí eu já voltei a fazer mais volume.
Eu lembro certinho quando... Principalmente quando eu todos os Ironmans que eu fiz foi em Floripa. Cara, eu lembro certinho que todo aluno que ia fazer, e eu fazia, eu falava assim, ó, o seguinte, cara...
descansa em outubro, pra gente começar a colocar uns treininhos em novembro, encaixar a rotina, porque dezembro já o pau já tá comendo, entendeu? Não, não dá pra... Ah, você que quer em janeiro, eu vou começar, porque ainda mais que era uma outra época, né? Esse ano vai fazer 10 anos que fiz meu último. Então, assim, era uma outra época. Hoje a galera roda 80, 90 quilômetros durante a semana.
É.
Né? Então, assim, qualquer treino é 80K. Não todo mundo, mas bastante gente já fica com um volume super alto. Então, a gente terminava o ano já fazendo com um volume bom para, de fato, chegar janeiro e fevereiro, aproveitar. E o fevereiro, né, falando de calendário, era o seguinte. Vai fazer Ironman? Bom, então, já foi o seguinte. Já saiba que você não vai ter carnaval.
Ah, é.
Né? Porque... Não, porque... Hoje, todo mundo, ah, não, vai, daí se junta uma galera, vai viajar, treina.
Training camp.
Faz training camp, um monte de gente fazendo, todo mundo faz, né? Hoje, um monte de, as principais assessorias de triatlon fazem os training camps no carnaval. Mas na época já era o contrário, eu falava que nem, até pra bosta, eu falava, ó, carnaval, negão, esquece.
Mas aí dá pra correr atrás do bloco.
É, então, começa a complicar. Tem gente, teve um aluno ano passado que foi fazer Londres e, cara, foi o carnaval, meteu louco. Varar 2, 3 noites. Eu falei, ah, beleza, são opções. Você vai viajar? Vai. Você vai encher o pé? Ah, cara, vai ser difícil não fazer. Eu falei, então tá bom. Então é o seguinte, eu não quero ouvir reclamação depois com relação a Londres. Beleza? Se você fizer. Que ainda pode ser que dê algum BO no meio do caminho, porque a gente vem tão regrado, né, Balu? Assim, se a gente for falar de fisiologicamente, e a Bruna percebe isso treinando, né? O Rodrigo faz tempo que não treina, não vai lembrar. Mas, não, mas quando tá treinando pra maratona, a gente fica muito sensível. O corpo fica muito sensível, cara. De tudo, qualquer coisa que você come diferente.
Sim. Você
dorme mal 2 noites. Cara, são 10 dias que você sente o teu corpo se arrastando, com dificuldade pra treinar, pra entregar um treino mínimo, não é um treino bom. Então, assim, pô, você pegar um carnaval no meio de um planejamento desse e você meter o louco, cara... Esquece, né?
É, eu acho que vai muito do que a pessoa quer também pra... E às vezes pra uma prova tão importante, né? Quanto Londres, quanto Boston, quanto você investe pra estar numa prova dessa. É. Até pra, sei lá, ficar uns dias sem dormir. Eu sou bem regrada com essas coisas e pra mim...
Acho que não vale a pena, né?
Não, eu acho que não vale.
Tem carnaval o ano inteiro, cara.
E
você vai fazer Londres todo ano, né?
Também, né? Não precisa também, né? Ser tão... Eu acho que a pessoa pode ter um equilíbrio ali, né? Mas... É, a maratona não perdoa, né? Isso aí
é que eu acho que o equilíbrio ele tem um ponto, é o seguinte, né? As pessoas, você vai ter um equilíbrio se você não for viajar, por exemplo. Ah, o cara vai pra Salvador, esquece, não existe equilíbrio indo pra Salvador.
Ah, não,
já... Mesmo que ele fale, eu não vou sair todo dia no Asa, não sei lá onde, não sei lá quem, mas não vai, é incompatível. Então, eu, por exemplo, quando eu vou treinar, eu falo pra minha esposa, não dá pra gente ir pra praia nesses 2, 3 meses. Porque eu pisei na praia às 9 da manhã, eu quero tomar cerveja. E eu sei que eu vou parar só às 10 da noite. Então eu falo, não vou. É simples. Não é que eu não tenho controle, mas eu gosto. E não é que eu bebo 80, mas eu bebo. 9, deu 10 da manhã, tá calor, não me interessa se é 10 da manhã. Eu tô com vontade, né?
Então, é meio-dia em algum lugar.
Em algum lugar, exatamente. Não, mas não é verdade. Fica essa hipocrisia. Ai, não. Tem que esperar nada, cara. Por que a pessoa pode comer pizza no café da manhã e eu não posso tomar uma cerveja às 10 da manhã?
No Budapeste, no Mundial, eu...
Olha lá, momento confissão. Porque o doce de leite não assumiu, né?
Eu tava no Mundial de Atletismo, calor desgraçado, já tinha 33 graus todos os dias. Cara, todos os dias eu saía da minha hospedagem, não tinha café da manhã e tal, tava num flatzinho. Eu já saía, entrava no Tesco lá, né? Na rede de supermercado, entrava no Tesco, geladeiras, entrava, pegava cerveja, era meu jejum.
Heineken zero.
Ah, que rally que fizeram. todos os dias.
Mas rendia?
Hã?
E rendia?
Não, eu tava de férias, nem treinava.
Tava nem treinando.
À 9 da manhã, entrava no Tesco, pegava ali uma cerveja, aquela lata de 500, e ia pra FanFest, né? Todos os dias. É isso. Porque em algum lugar é meio-dia.
Exato. Qualquer país pra direita já era meio-dia, né? Qualquer país... Ó. Sei lá, dois pra casas pra direita já era meio-dia, cara. Mas eu acho que... Então, por isso, eu acho que o equilíbrio é complicado. Eu acho que você tem que, no momento do planejamento, você entender. Então, assim, primeiro, como é que o teu trabalho, né? Pra quem trabalha, como é que ele vai ser nesse prazo até a prova que você quer? Porque nós três aqui somos autônomos, né? Então, óbvio, tenho uma empresa, mas eu tenho a liberdade de escolher quando eu vou sair de férias ou... Se eu vou sair de férias, eu não vou sair. Então, mas tem gente que não.
Tem gente que bate cartão, que mesmo fala assim, não, não tem essa de vai trabalhar à distância, não. Né?
Tem que ir lá.
É, você tem 30 dias e é isso. Então, você tem que entender, cara, daqui até, sei lá, vamos pensar em Curitiba, vai fim do ano, nós estamos em janeiro, Curitiba. Pô, você vai conseguir sair aqueles 2, 3 dias antes? Ah, não, vou na sexta à noite ou sábado. Então, isso já começa a mudar. Você fala, pô, será que então você tem que fazer? Você não pode esperar e tirar um único dia de férias? Parece bobo, mas é um planejamento que você tem que fazer. Como é que vão ser os últimos 3, 4 meses antes dessa prova? Você vai viajar? Você vai ter férias? Você vai viajar com família? Vai viajar sozinho? Vai viajar com os amigos? Vai enfiar o pé na jaca? Ah, né? Como é que você tá de corpo? Teu corpo tá bem? Tá treinando? Tá com lesão? Tá saindo de lesão? São coisas bobas, mas que se você não coloca num espectro de... Da onde você tá até a prova que você vai chegar, o que acaba acontecendo é que você vai para uma loteria. Daí você fala assim, vou fazer. Porque fazer a gente faz, né? Vale caminhar, né? Então, dá para fazer. Que é esse aluno que foi para Londres. Eu falei para ele... Falei, cara, eu acho que é um desperdício você ir para Londres, se não foi sorteado, você está pagando, não é pouco. Você está afim por um carnaval, tipo, sei lá, 4 noites? Ah, não, tô. Porque, então, beleza. Se você está afim, meu, tá todo mundo feliz. Eu tô feliz que você vai fazer a maratona, você está feliz que você vai fazer a maratona. Quer dizer, pode ser que você faça a maratona e que você vai curtir o seu carnaval. A tua prioridade não é a maratona. A tua prioridade é o carnaval. Se você sobreviver, você vai fazer a maratona. Então, acho que o planejamento ele exige muito isso. Né? Acho que a gente tem que sempre ser honesto com a gente e honesto com quem está treinando. Se você tem treinador, acredito que você converse muito. É o Emerson que te dá treino?
Fábio Rosa.
Fábio Rosa.
É, a gente tem que conversar muito, tem que entender as provas que vai fazer até no meio do caminho. Tem que entender a questão física que você acabou de falar, tá com lesão, não tá. É, até principalmente isso tudo para alinhar a expectativa, né? Porque você tem que saber o que você pode entregar, né, ali, né? Às vezes você não tá na sua condição física perfeita e, assim, por mais que você treine e tal, você sabe que você tem uma lesão, você tem alguma coisa. Então, esse planejamento a longo prazo, eu acho que é essencial. Até no momento que você saber também que você vai ter que comer melhor, vai se alimentar de uma outra forma, porque tudo acontece, né? Planejamento, eu acho que principalmente para maratona, que é uma coisa que você tem que ver mais a longo prazo mesmo.
Maratona e viagem, né? E provas em viagem.
A viagem,
né?
Nem é. A viagem já tá no combo aí, né? Porque você tem que planejar, você tem que... Eventualmente, você falou, você tem que falar com o seu chefe, se você trabalha à distância, se você não trabalha, se você tá lá, se a pessoa tem que bater cartão, aí ela tem que fazer a prova em função das férias dela. Então, aí também já é um outro planejamento. Então, é um cronograma aí que você tem que traçar e dando uns tiquezinhos.
Tem que alinhar todos os astros, tem, né? Não são poucos.
E muitas vezes a pessoa é casada, tem filhos. Então, assim, isso tudo também vai entrar no planejamento até do seu final de semana, por exemplo, né? Você quer estar numa festa, aí vai, não vai. Praticamente uma empresa, né? A prova é uma empresa, praticamente.
Tem que administrar muita coisa,
é
cara.
É muita coisa.
Eu hoje, por exemplo, não consigo me ver fazendo uma maratona com a demanda que eu tenho com os meus filhos. Daí todo mundo fala assim, quem quer faz? Eu falo, então beleza, então vai lá. Vai lá. Eu dificilmente eu vejo alguém normalmente começando a correr depois do que eu começo. Antes, quer dizer. Dificilmente eu vejo assim. Você fala, cara, como é que você vai... Eu não consigo, tem dia que eu já não estou conseguindo treinar, tenho treinado menos. Como é que eu posso acordando 4, 5 vezes durante a noite? Porque é para saber onde meu filho está, se ele está voltando.
Chegou na idade.
Né? Meu filho mais velho está começando nesse rolê. Entendeu? Daí você fala assim, dane-se, amanhã eu vejo o que aconteceu. Eu não consigo. Volta aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Já passou a minha fase, meu egoísmo já... Já foi o meu momento egoísta de, meu treino, minha vontade de fazer tal prova. Então, daí você fala, pô, cabe numa maratona agora? Não, não cabe. Faz? Eu faria. Faria hoje. Literalmente, faria hoje uma maratona. Né? Depois que o Rodrigo me fez correr 13, corri 5, corri 13. Quem corre 15, corre maratona. Não corre, Balu, não é? É mais ou menos isso, né? Funciona,
funciona. Mas eu acho que esse olhar sincero, às vezes, também a pessoa precisa ter sobre as próprias possibilidades, os aspectos que ela tem que englobar uma escolha dessa. Muitas vezes as pessoas se sentem pressionadas a fazer alguma distância, nossa, alguma prova.
Você falou isso, é muito verdade.
Entendeu? Então, assim, e ela tem que ser muito sincera com ela mesma, se ela quer abrir mão daquilo, abdicar, por uma coisa que ela realmente tem que estar afim, senão
Não, primeiro que acaba sendo...
É, vira uma tortura.
Tortura no processo todo, sim, o que é para ser muito legal, cansativo, mas legal, não é. E às vezes frustrante.
Sim.
Porque ainda pode ser que a pessoa chegue lá e não faça. Não é nem que não faça o que ela não queira, né?
Que é um pouco o que acontece com essas provas principais, que a tomada de decisão está muito distante da data final. Então o seu sentimento não é o mesmo.
É.
Uma coisa a gente aqui, né, que você estava falando que o Caio quase me convidou. ele tentou te convidar isso. Que é você, não, beleza, a gente está gravando isso em janeiro. Pô, Balu, vamos correr aqui, a gente quer fazer uma equipe para correr em abril. Cara, eu consigo mais ou menos ter uma ideia, né?
Sim.
Das coisas em abril. Ah, beleza. Eu tô afim de correr duas perninhas de 8 km lá em Floripa.
E porque tem uma prova sem grandes responsabilidades. Isso. Só tem,
exato,
que estar lá.
Agora, uma coisa é, tipo, você assistir agora a Maratona de Tóquio em março. E aí, no dia seguinte, você aplica e compra com uma agência para março do ano que vem. É 42, que é outra dinâmica de prova. E com um ano de distância.
Comprometimento totalmente diferente.
Eu estava falando que você tem toda uma logística que é diferente na maratona. Completamente diferente. Completamente diferente.
É. E acho que acaba mudando muito. Acho que essa semana teve um aluno que veio falar comigo e falou assim, cara, tá difícil, eu não tô treinando sem vontade. Eu tenho bosta, mas acho que eu vou desistir. Aí, cara, falei assim...
Bosta?
É. Falei, cara, não existe desistir. Existe você entender que não é o momento pra você fazer. E não é papo de autoconvencimento. Como é que foram os seus últimos 40 dias? Ah, fiz 3 viagens, tô agora na neve. Cara, assim, entenda a realidade do que você tá vivendo e saiba que não é o momento de você fazer. E se você não for, tá tudo certo. Ou se você for... Alinha a expectativa. Vou para completar. Vou lá para fazer. E só. Não, quem sabe nada. Não vai ter performance, não vai ter nada. Então, entenda que, óbvio, tem momentos em que... É o que você falou. A pessoa, ela, em setembro, ela teve que decidir o que ia fazer em maio. Sendo que ela teve... Esse aluno teve uma... Ele fez a Maratona de Valência em dezembro. Começo de dezembro. Então você fala, cara, você fez dezembro, começo de dezembro, Valência. Daí você teve 40 dias agora de caos, 3 viagens, e você quer estar se sentindo bem? Então assim, cara, não vai. Tá tudo certo.
Ano passado não fiz, eu tava inscrita e não fiz.
É isso.
Eu tava inscrita e não fui pra Boston ano passado.
Mas eu acho que sabia que uma das...
Eu acho que
uma das decisões mais legais,
cara. Você tava inscrita, Bruna, tudo bem, mas você já tava com aéreo, estava com hotel, porque às vezes na cabeça da pessoa é isso também.
O
pacote tá pago, o investimento foi feito,
pior.
E agora?
Não, eu entendo, mas assim, eu entendo, mas é isso, por isso que o Balu fala que ele também não quer se programar um ano antes. Porque um ano antes você vai ter que ver o pacote, porque se você comprar via agência, tá tudo pago.
Eu falo com um tom de orgulho. Mas eu não, de outra coisa, eu falo com um tom de orgulho. Eu fui pra Roma com tudo pago. Achei Roma e assisti. Fui lá assistir a prova.
Você tava inscrito na prova e não fez.
Já fiz isso em Paris, já fiz Nova York, já fiz Chicago, já fiz Disney. Fui e não fiz a prova. Em Paris eu tava, encontrei a Andréa.
E é ruim, viu, ficar em Roma.
É péssimo.
É
melhor ela não ter ido ficar em São Paulo, né? Era melhor ter ficado em São Paulo.
Eu queria ter ficado em São Paulo.
Paris eu fui e encontrei a Andréa, que era da época da ASICS. E daí foi 2012. E daí eu cheguei na Expo e falei assim... Eu peguei, ela falou, vai correr? Eu falei, não. Só vim pegar o número aqui pra tirar uma onda e tal. Minha esposa, verdade mesmo, ela sabia, né? Que
pegar o kit?
É, que minha esposa ia correr. Daí minha esposa pegou o kit e eu fui... Né, minha esposa, eu não ia pegar. Mas ela foi, eu falei, já tô aqui... Vou pegar a camisetinha. Eles mandam aquele bufferzinho, né? De pescoço, do frio. Isso. E tal. Não, vou pegar lá. Daí peguei. Vai. Você vai 5,30, 5,10 quilômetros, você faz.
Não
fui. Não preciso.
Nossa, que maratona também. Você... Isso, mas, dá pra... É muito desgastante.
Então,
né?
Ô, Bru, eu acho que assim, eu entendo a pessoa. Pô, eu paguei. Eu entendo, cara. Eu não rasgo dinheiro. Não rasgo, tá? Não rasgo dinheiro. Nem tenho pra rasgar. Mas a questão não é essa. A questão é assim... É uma agressão pro seu corpo que as pessoas elas têm uma visão muitas vezes muito, acho que simplista, de tipo, ah, só vai machucar. Pode ser que machuque, eu fico 2-3 meses tratando, ou vai me dar dor. Não, cara, pode te dar um negócio mais sério. E que a gente não faz ideia. Ou você acha que as pessoas que morrem correndo... aconteceu.
Olha, mas aí no caso, aí você treinador, Balu treinador, eu já atendi, e coisa recente, algumas pessoas que, cara, eu acho que foge do treinador. Não, né? mas foge do treinador. O cara fala, não é pra ir, não vai. Cara, o cara não quer saber, cara.
Não, mas eu não... Eu não,
tem muito.
Não quer saber.
Mas eu posso falar uma coisa?
Eu vou e ponto final.
Não, mas eu não dou a decisão. Eu só falo assim, eu no seu lugar... Não, eu falo assim, eu, Ricardo, no seu lugar, se fosse o Ricardo no seu lugar, eu não iria. Eu não iria por isso. Se ele vai...
Ter acontecido comigo em Roma ajudou bastante. Eu falo, ah, não, mas eu tô aqui. Eu falei, beleza, eu fui pra Roma, cara. E aí?
É isso.
Não larguei. Queria ter largado. Queria mesmo. Pô,
você vê que o cara tá machucado ali. Não, o cara não quer saber. O cara se fechou no mundo, cara. Que o treinador já... Não, cara, eu vou na raça. Você fala, cara, não é possível.
Então, mas daí eu deixo. Assim... cada um faz o que quer.
Fora que a dor em si, deixa aí, o cara vai fazer a prova.
E o bom e velho, quem tem filho grande é baleia, cara. A gente tá ali pra orientar. O Fábio vai falar pra Bruna, eu acho que não vale a pena isso. Se ela vai fazer, tá bom, você tá pagando meu serviço, eu vou te treinar. Como dá?
Às vezes a gente alinha, faz isso, não faz aquilo,
É isso, entendeu? Então, assim, quando vem com esse apelo, teve um aluno que veio agora, faltando nem 50 dias, ele veio me procurar pra fazer Nova York. Falei, mas e aí? Não, cara, fui sorteado em Nova York. Fui, me machuquei com meu outro treinador. Falei, cara, você tá disposto a andar bastante? Tô. Você pode fazer bastante transporte? Posso. Falei, tá bom, então você vai fazer. Tá tudo certo.
Fez mas aí vocês quase... estão alinhados, né?
Então, mas assim, eu falei, eu acho besteira. Você não consegue jogar? Não, não consigo jogar pro ano que vem. Então tá bom. Falei assim, eu não iria. Mesmo tendo ganhado.
É só ver a quantidade de...
Eu não tenho maratona de Nova York. Nunca fiz maratona de Nova York. Nunca fiz Paris. E qual foi a outra? Fiz Disney e Chicago. É que Disney e Chicago eu já fiz. Mas Nova York e Paris, eu nunca fiz. E provavelmente não vou fazer. E era a oportunidade de ter feito. Estava com inscrição, estava lá e não fiz.
É a mesma coisa. Eu tive uma única oportunidade na vida.
De Londres, né?
De Londres, não conheço. Mas tava machucado. Eu falei, eu vou lá fazer o quê, meu?
Então.
E se vai ter uma segunda oportunidade? Não acredito que não, talvez não. Mas eu não consigo nessa condição. Então. Que fosse andando, entendeu?
Mas é que a gente também pensa, que é o que o Balu falou. Eu sei que daqui 2-3 anos você quer continuar correndo.
Pensa a longo prazo, né?
Muitas das pessoas que passam por isso, de pô, mas tá pago. Ele já sabe que ele tá na sobrevida, praticamente. Entendeu? Ou ele tá com a cabeça totalmente errada, ou ele tá na sobrevida da corrida. E tipo, eu preciso fazer isso logo, porque eu preciso completar.
Tirar da frente, ticar
e falar pra todo mundo que eu fiz. E daí tu fala, tá bom, são opções.
Pô, mas será que o cara leva pra esse caminho?
Muita gente.
Eu acho que ele não pensa exatamente assim de ticar, mas ele...
Ah, pensa, vou te falar uma. Olha, momento confissão. Mas teve uma pessoa que me procurou. Faltava acho que 4-5 meses pro Ironman Brasil, ano passado, 2023. E ele falou, cara, eu quero fazer. Eu falei, cara, ele não tinha nem bicicleta.
Cara.
Não, porque, cara, eu estou abrindo uma startup e daí eu preciso fazer. Cara, eu falei, olha, pra mim, cara, eu vou vender um plano de treino pra você. Pra mim é negócio. Só que eu não consigo ser dessa forma. Eu acho que não vale a pena. Você vai ter que aprender a pedalar. Você tem 4-5 meses pra você treinar. Cara, é uma loucura.
Um full.
Não vale a pena.
Era um
full. Então. Daí eu falei assim, cara, expliquei, falei tudo pra ele assim. Ele falou, não, cara, mas é um negócio seguinte, eu vou ser muito sincero com você. Foi a frase dele. Eu tô abrindo uma startup e eu quero mostrar pra todo mundo que eu consigo fazer a minha startup virar e eu fazer um Ironman junto. Eu preciso ticar isso aí. Foi a frase dele.
Era um título, cara, né, que ele precisava.
Como é que pode?
Daí eu falei, não, cara.
Mas é, né?
Eu falei,
é um título.
Foi a única, foi uma das poucas, não, uma das poucas pessoas que eu falei, cara, eu não vou entrar nessa. Infelizmente, eu não vou te treinar pra isso. Ele não foi, deu uns 8 meses, ele me ligou pra começar a treinar e falou, cara, você tinha razão, era inviável o que eu queria fazer. Mas assim, tem gente que quer te carro. E você pega alguém, às vezes, que tá desesperado e pensa só no negócio e... Pra mim, é uma pessoa sem escrúpulo, porque isso é integridade física, cara. Eu posso matar uma pessoa. Eu não vou ter culpa, porque eu tô treinando ele vai morrer na prova. E morrer, a gente fala morrer, morrer, quem morre, né? Mata. E eu não posso fazer isso, eu não consigo conceber fazer isso com a pessoa.
Olha, gente que se arrastou na Conrad por causa da, do back-to-back.
É, pra fazer.
Back-to-back coisa.
Pra fazer os dois anos seguintes, entendeu?
Pra quê? Apostas com um amigo de trabalho, não, eu acho que existe. Prova disso, quando eu fiz o primeiro shootout da Maratona de São Paulo, um negócio que me marcou. O cara ia fechar ali pra hora que era da maratona, que ele passou no quilômetro 40, o cara me passa. De shorts, sapatênis da Osklen, camiseta. Eu falei, cara, esse cara foi uma aposta. Não é possível. Não tem como o cara falar, não. E de tanto que o cara tava sofrendo ali, sabe? E no mínimo, o cara falou, bom, eu apostei, ganhei do meu amigo e acabou. Só que isso eu acho que o cara não é o bode, mas zero prazer, o cara nunca mais quer ver corrida na vida.
Não, mas pega bode mesmo. É, exato. Pega bode. Bode, pega bode, porque é muito sofrimento. Ah, se você tá é muito, treinado, já falou. É sofrimento, gente. Quando você tá, vira uma tortura.
Exato.
Porque assim, se você tá treinado, você ainda tá esperando aquilo, você entende que aquilo é uma coisa...
Você consegue passageira, controlar você... um pouco.
É, mas assim, é muito desgastante. Pega bode. Assim,
a frase
é
que eu
tortura.
Sempre... Que é o que o Bruno falou perfeito, cara. É muito tempo de sofrimento. E assim, eu acho que qualquer prova, 5K, seja pra quem vai estrear ou pra quem quer fazer tempo, ou maratona pra quem vai estrear, ou quem já corre muitas vezes e corre rápido, o legal é você que o sofrimento seja optativo e não compulsório. E você só conquista isso com treino. Só. Não tem nenhuma outra maneira. Então, se você chega lá remendado, ou se você chega não treinado, você vai sofrer. E não é um sofrimento só daquele momento. Porque se for só do momento, passa. A mulher esquece quanto é ruim ficar grávida, né? Aquele finzinho que não dorme direito, que incomoda, que... Elas esquecem aquilo ali. A gente também esquece. A dor que eu tive em todos os BOs que eu tive em prova, não é o que eu sinto hoje, não é o que eu senti naquele momento. Então, a gente esquece. Mas é o que pode te gerar pra frente, cara. Então, pô, não vai agora, vai daqui 2 anos, vai daqui 1 ano, começa a treinar, vai com o tempo. Hoje, vindo pra cá, uma aluna falou, acho que meu marido vai começar a treinar com você, porque ele quer correr a maratona de Porto Alegre o ano que vem, 25. E daí ela falou, então, bonitão, começa a treinar. Pra você fazer a maratona no ano que vem, você tem que começar a treinar agora. Então, assim, tem gente que tem essa consciência, mas tem gente que tá nem aí, ó.
Mas eu acho que a pessoa, ela nem alcança o quanto pode ser ruim para ela. Que nem você falou, eu alerto que pode ser um risco à saúde. Eu acho que a pessoa, ela não está olhando por esse lado agora. Não. Ela não está imaginando que isso pode acontecer de fato. Você fala, você pode ter sei lá, passar mal.
Sim.
Literalmente virar óbito numa prova. Eu acho que a pessoa, pô, eu acho que ele está exagerando. Não é bem assim. Eu acho que ela não tem essa consciência de fato... Quais são os riscos que ela está se expondo, talvez?
A grande maioria não tem. E vou te falar, mesmo quem treina direito não tem noção. Né? A gente tem um grupo que vai para Chicago esse ano e eu vou acompanhar os alunos. Tem um monte de aluno que falou assim, ah, cara, não precisa estar lá. Eu falo, beleza, você vai viajar, vai sozinho. Tudo bem, não tem problema nenhum, você não vai entrar. Eu já tive esse papo com o Marcos Paulo várias vezes. Tem um monte de gente que vai com o Marcos Paulo, olha lá a foto, lá, 100 pessoas acompanhando, tem um monte de gente que não paga. Não, que não tem problema nenhum. Só que eu falo, e como o meu grupo é menor e todo mundo me conhece um pouco mais próximo, eu falo, cara, eu não vou olhar pra você, eu não vou saber que você existe lá. Porque você não me colocou lá. Eu estou lá pra atender quem me levou pra viagem. Então, assim, todo mundo, a grande maioria que nos ouve, já ouviu falar do Lelo. Né? O Lelo Apovia da Operação Portuga. Cara, acho que 2000 alguma coisa, 7, alguma coisa. Cara, ele foi parar no hospital lá. No hospital em Chicago. E bem, tava bem. Pum, o rim dele começou a ter problema. Ficou internado. E aí? Você entendeu? Então, assim, as pessoas elas acham que só... Ah, porque eu sou treinado, eu não vou passar mal. Não, todo mundo, cara. Todo mundo tem, infelizmente, né? Basta estar vivo pra gente morrer.
Você pode errar na água, ter uma desidratação e...
Isso, pode tropeçar, cair e bater a cabeça.
É.
Quantas pessoas já caíram em prova? Cara, tem um monte de coisa que pode acontecer. Não é, não tô indo com 5 alunos. A lista inicial tinha 28 alunos. Então você fala, cara, não é que você... Vou cobrar 5 mil de cada aluno pra me levar. Eu nem quero. Já fui pra Chicago 5 vezes. Eu tô indo pra trabalho, não tô indo pra passear. Que nem a gente foi pra Austin. ficamos no, quase no hostel lá, eu e o Rodrigo. Não, mas é verdade, a gente não vai lá pra... Não tô indo lá pra falar, tô passeando aqui bonitão, gatão. Não, cara, a gente vai trabalhar.
Mas você fica super preocupado com todo o grupo, não é?
Né? Chegou na prova, liga pra todo mundo pra saber
tem
se todo mundo tá bem.
Tem que ver a última pessoa passando.
Entendeu? Ver todo mundo passando, nossa, todo mundo terminando. Liga no hotel pra ver se todo mundo terminou. Por quê? Porque, cara, qualquer esporte exige. Eu, uma vez no clube, eu sou sócio do Clube Paineiras aqui, eu vi uma pessoa de 40 e poucos, não 40 e muitos, 40 e poucos anos, morrendo jogando tênis de mesa. E não tinha problema do coração. E morreu do coração. Né? Não tinha sido diagnosticado. Então, assim, acontece. Não, óbvio que a gente não pode ficar com essa loucura na cabeça. Mas, assim, treina primeiro, então. Esteja treinado. Você vai minimizar qualquer tipo de problema absurdamente. Para daí depois você pensar em ter alguma outra coisa. Então, acho que, cara, essa coisa do planejamento é fundamental para isso. Você ter tempo para você colocar o teu corpo numa condição onde ele sinta menos e seja optativo. Vou fazer forte ou não vou? Vou sofrer, ou, né? Quero sofrer ou quero correr o risco de sofrer mais ou menos ou não? E daí, se você tiver esse tempo, com certeza a chance vai melhorar. Agora, fazer que nem o Rodrigo ano passado, 8 provas em 8 finais de semana, não vai dar certo.
Sempre acelerando.
Era promessa.
Sempre buscando mais.
Não. E detalhe, eu ganhei. Eu tinha ganho acho que umas 2 inscrições, as outras que eu fiz, mas dessas
pegou
8.
No Black Friday.
Não, dessas 8, acho que foram umas 5 quilômetros. 5 quilômetros. Com exceção da, acho que da New Balance. É, da New Balance, Gonzaguinha.
7,5.
New Balance, 7,5. Mas você fez 15, né?
Não, fiz os 15. É.
Verdade. Os 15 euros.
E a São Silvestre foi recente agora. Mas eu falei, putz, eu tinha opção entre 5 e 10. Claro que pode acontecer, pode dar errado em prova de 5 km. Sim. Mas entre 5 e 10...
Deixa eu me garantir no 5, né?
Como são 8 provas, né?
Como eu fechei o pacote de 8?
Uma temporada muito pesada de 2023.
Tava fim de temporada, né? Mas acho que é isso. Acho que a ideia para quem está nos ouvindo aqui... Hoje eu fugi bastante aqui, fui e voltei. Mas eu acho que a ideia é essa. Acho que é procure programar com um pouco mais de tempo. Não precisa ser um ano, como o Balu falou... Mas você saber, de repente, então, se quer fazer uma maratona num prazo de um ano, né? Então, você... Ou estar apto a entrar para treinar para uma maratona para daqui um ano. Então, seja ela qual for. E daí você, de fato, organizar a sua vida ali, entender disponibilidade de trabalho, de viagem, se você tiver que viajar, não for na cidade que você mora, né? Saber como é que tá teu corpo, a parte de treinamento, a parte de lesão, a parte de fortalecimento, se você vai fazer ou não. Tênis, eu falo isso direto para aluno. Cara, ontem, meu Deus do céu. Veio um aluno e falou assim, que você acha que aguenta até Chicago meu tênis?
Você olhou pro pé dele?
Não. Daí eu falei assim, você comprou logo depois que você fez a consultoria com o Enes, né? Ele falou, então, foi logo depois. Eu falei, então, isso foi em maio. Falei, olha, então, eu acho que já vale a pena você trocar, tá?
Maio de 23 vai correr em outubro de 24.
É isso. Nem o Balu, você vê que nem o Balu faria essa, hein? Mas acho que faz parte, acho que é uma análise mais abrangente de tudo, assim, sabe? Peso. Então, pô, legal perder um pouquinho de peso para eu já chegar mais perto da prova, num peso um pouco mais aceitável para encarar aquele volume, aquela carga de treinamento que vai ter, né? Então, acho que tem uma série de a gente já fez um episódio falando só sobre isso, né?
Sim.
Sobre o que você olhar para você fazer a sua primeira maratona. Acho que chama minha primeira maratona, alguma coisa assim. Então, acho que a ideia do planejamento é mais ou menos essa, né? Entender ali, acho que como é que vão ser aqueles meses até você chegar aonde você deseja, certo? É isso? Mais alguma coisa ou não?
Acho que é isso aí.
Não, eu acho que ainda, só complementando, é importante entender que às vezes vai acontecer alguma coisa errada no meio do caminho. Sim. E você vai ter que abrir mão, e você vai ter que se adaptar, porque é um longo período. E aceitar que isso faz parte também da corrida e principalmente da vida, né?
A incerteza, né?
É, a incerteza. Acontece muita coisa no meio do tempo.
Você torceu o pé ano passado, né?
Torceu o pé 3 semanas antes. 3 semanas antes da Maratona de Nova York. Foi uma torção leve. Mas assim, eu conversei com as pessoas, como é que vai ser. Não, fisioterapia todo dia e você vai conseguir fazer a prova numa boa. Falei, tá, dá pra fazer? Dá pra fazer. Você vai sem dor, você vai zero. Óbvio que depois da sobrecarga dos 42, você vai ter que voltar para a físio, porque você vai ter...
Vai agredir o local.
Vai agredir.
Já agrediria normalmente,
é,
né?
Então assim, mas... Então, fui para a físio todo dia, torci o pé no treino, no olho de gato. torci ali, foi leve, mas aí eu trabalhei para isso e falei, bom, se eu tava esperando alguma performance um pouco melhor, eu já me adaptei ali, sei que talvez não dê para chegar ali, mas tá seguro para fazer? Tá seguro para fazer, então vamos. Quando você voltar, a gente vai tratar de novo, vai zerar. Eu falei, tá bom. E é uma coisa, né? Na hora que eu torci, é a primeira coisa que eu pensei, Nova York. Falei, já era. Eu falei, já era minha prova. Eu falei, acabou, né? Mas daí foi ver, não era uma torção leve e tal, mas vai acontecer.
É, não pode ser que você não entregue a prova, né? Exato, não faça a prova que você poderia, exato, mas você fez a prova.
É. Né? Assim, sem dor, depois...
Essa adaptação tratei, é fundamental.
Então assim, a gente tem que entender que mesmo dentro de um planejamento, tem muita coisa que a gente não tem controle.
Ah, não tem. Às vezes você tá ali, ah, tá bom, tô tranquilo, vou tirar férias. Você é mandado embora. Você vai viajar?
Você não tem recursos.
É isso.
Sei lá, algum parente fica doente, você não consegue treinar direito. Ah. Então, assim, são várias coisas.
Eu recentemente falei pros alunos sobre isso. Assim, eu falei, galera, vocês têm que... sempre que chegar perto de uma maratona, vocês agradecerem que vocês estão chegando lá. Porque é tanta variável que a gente esquece, mas é tanta variável pra dar certo. E não é pra fazer uma prova boa, não. É pra você... consegui largar.
Não,
Teve um aluno que ele morava no Rio e daí ele ia fazer Chicago ano passado. Daí ele comprou a passagem, né? Rio, Chicago e tal. Daí ele foi transferido para Salvador. Ele falou, tá bom, minha passagem era acho que é 8 da noite, alguma coisa assim. Daí ele comprou a passagem, acho que 2 da tarde para ir pro Rio. Então ele ia chegar no Rio, pegava o voo e ia para Chicago. O voo dele de Salvador não saiu. Ele não foi pra Chicago.
Não pode ser.
É? Não foi, não fez a prova.
Nossa.
E detalhe, ele trabalha em plataforma de petróleo. Então ele fica 15 dias embarcado, 15 dias fora. Cara, pra treinar um cidadão desse não é fácil. Porque ele corre na esteira lá, só que primeiro que não é uma mega super esteira. Tem plataforma, dependendo do momento, que balança, que chacoalha, que é difícil. Então foi uma ginástica pra conseguir fazer dar tudo certo. E assim, tudo que era teoricamente era o problema, deu certo. E o que não dependia dele, que era o avião conseguir sair de Salvador para ir pro Rio, ele não foi. Falei, então, e você vai fazer o quê? Você vai falar que acabou tua vida? Que... Cara, acontece. Óbvio, é ruim. Você fica triste? Óbvio. Fica. Mas, meu, é o Balu ir pra Roma, vida que segue, cara. Agora, ele vai esse ano, né? Assim, de fato, então, o planejamento, ele ajuda, mas ele não garante.
Exato.
E saiba se adaptar. E entender, às vezes, alguns sinais que aparecem, né? De tipo, cara, acho que melhor tá na hora de você tirar o pé, ou não é pra você ir. Porque tem essas coisas, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso, assim, de... Também. Sabe? Falar, pô, minha esposa uma vez ficou com dengue uma semana antes de Amsterdã. Falei, você entendeu que não é pra você fazer a prova? Ah, não, cara... E era meia ainda que ela ia fazer, não era nem a maratona. Falei, cara, vamos, a gente passeia. Você acha ruim passear em Amsterdã? Exato. Né? Então, assim, são coisas que, de fato, às vezes é legal a gente ter a vida inteira pra fazer, cara. Se esse for o problema, é o que eu falo, se esse for o problema, tá lindo, né?
Penso muito assim.
Né? Mas ainda bem que a Bruna lembrou. Entenda que o planejamento não garante e que a gente tem que, de fato, isso daí é pra corrida, né? Mas é pra vida.
Pra vida.
Pra tudo. Às vezes a gente fala, meu, chega numa reunião, meu, vai dar tudo certo. Não dá. Você sai da reunião com o negócio, não é que você não fechou, você perdeu o negócio. Né? Isso é para tudo, para saúde, enfim, para um monte de coisa que a gente não tem o controle, mas a gente tem que fazer de fato o que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance para o que a gente estava falando aqui é você olhar o seu calendário, olhar a sua vida, fazer os seus treinos, manter o seu corpo bem, sua saúde 100%, mais próximo do 100% possível, para que vocês possam chegar e ir para a prova e fazer a prova. Valeu, um abraço.